minha opinião,
a política do governo é se
preocupar muito.
De vocês.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Quatorze horas e dois minutos, sexta-feira de sol na capital, ô coisa boa, né? Fazia tempo que a gente não falava isso. Aliás, hoje pela manhã eu ouvi Osiris Marins com seu bordão, céu de brigadeiro na capital dos gaúchos, céu azul pintado de azul, né? Mês inteiro de chuva, então sextou com sol, ainda que com alguma nebulosidade. Temperatura está agradável, 22 graus e 3 décimos. Vamos aproveitar que parece que o final de semana vai ser mais seco do que a média. Bastidores do Poder está no ar. Eu sou o Guilherme Macalossi. Vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play e pelo canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Se inscreva, mande a sua mensagem. Participe também pelo nosso WhatsApp 980610949. 980610949. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Granpal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro Almir Freitas, jornalista, que ontem me convidou para o almoço metropolitano, que é organizado mensalmente também pela Granpal, um debate muito interessante sobre saneamento básico no Brasil. E os dados são alarmantes. Existe uma meta de saneamento para 2033 e a gente começa a se perguntar, faltando menos de uma década para isso, se realmente vamos conseguir atingir as metas do marco do saneamento. Falta universalização desse serviço básico. E nós vemos isso na prática pelo volume de contaminação das águas em muitos dos rios, lagos e até mesmo o mar, que estão completamente poluídos. Então, um debate muito interessante, né? Os benefícios do saneamento básico são inúmeros, impactam em várias áreas, principalmente na saúde, né? Teve até uma entrevista recentemente que nós fizemos sobre compostagem, né? O uso do lixo, e a gente muitas vezes acaba caindo na abstração de que devemos fazer compostagem, e isso, lamento dizer, no Brasil é circunscrito a um conjunto muito reduzido de pessoas. Não porque não se deva fazer, mas porque, Braguinha, como é que as pessoas que vivem em vilarejos, em acomodações paupérrimas, erguidas em áreas de risco, em que o esgoto corre a céu aberto, vão separar o lixo? Elas vivem no lixo. Então nós temos problemas fundamentais e civilizatórios de base que ainda precisam ser resolvidos para então pensar num amplo programa, né, que contemple a sociedade toda em relação ao uso do lixo. Primeiro nós temos que tirar as pessoas do lixo. Isso só vai ser feito com a universalização do saneamento. Uma bela iniciativa aí discutir esse assunto. No Rio Grande do Sul, que é um estado que tem o IDH um pouco acima da média nacional, mesmo no Rio Grande do Sul, o índice médio de saneamento é muito baixo. Bastidores do Poder também tem o patrocínio de Sinoscar. Na Sinoscar você tem o melhor negócio, o novo Onix com parcelas de R$ 899,00. A primeira você só paga em 2024. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. São 14 horas e 7 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 55 00. E a temperatura de 22 graus e 3 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da DURGS. A DURGS Sindical há 45 anos lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Bastidores do Poder tem a produção de Christian Petalazzi e a mesa de áudio de Luiz Matoso Braga. Ontem nós recebemos aqui, não deu tempo, até escrevi e respondi online para o nosso ouvinte, uma mensagem muito interessante, né? Sobre os posicionamentos distintos que podem existir entre liberais e conservadores. É um tema, em certa medida, acadêmico. E que é difícil de ser explicado num programa de rádio, porque ele, digamos, tem um alcance de interesse muito limitado. Mas o nosso ouvinte mandou a mensagem, eu vou aqui rapidamente falar sobre, como, digamos, um rescaldo da edição de ontem do Bastidores do Poder. Existe, em certa medida, um desencontro entre alguns liberais e alguns conservadores. E há uma confusão sobre o sentido das palavras. Porque quando se fala liberal, se tem uma visão muito limitada de que este determinado agente, ele é meramente um defensor da sociedade de mercado, da redução do tamanho do Estado. O liberal pode ser isso, em geral é, mas o liberal é também um sujeito que entende o processo político e o processo institucional com certas características. O liberalismo, ele tem uma acepção econômica e tem uma acepção política. Ao passo que também há uma confusão em relação ao uso da palavra conservador para descrever um determinado agente. No Brasil, a palavra conservador, infelizmente, ela está atrelada ao moralismo. Ainda que conservadores, por óbvio, defendam valores morais, o conservadorismo, como foi descrito pelo Edmund Burke, que é o pai da filosofia conservadora, escritor, aliás, que escreveu sobre a Revolução Francesa, ele, na análise da Revolução Francesa, ele firma os marcos do que seria um entendimento do conservadorismo político, que seria, por outra linha, o conservadorismo da institucionalidade. O conservadorismo dos marcos legais. Não o conservadorismo dos costumes, necessariamente. Por exemplo, esse pessoal aí que quer impedir que as pessoas do mesmo sexo possam firmar matrimônio. Casamento homoafetivo. Conservadores políticos não precisam ser contra o casamento homoafetivo, muito antes, pelo contrário. Só o conservadorismo, na sua vertente moralista, é que apregoa isso. O Michael Oakeshott foi um grande autor do conservadorismo, ele falava em a disposição conservadora. E tem um outro livro que eu recomendo, que é Tradição pela Liberdade, de um autor português, o João Carlos Esparta, que ele tenta conciliar o liberalismo com o conservadorismo. Nessas acepções que eu descrevi aqui. No caso, você tem uma tradição de instituições liberais e você tem um conhecimento histórico sobre o benefício de um sistema econômico em que os agentes individuais têm a possibilidade de gerar riqueza. Ao mesmo tempo, você tem a disposição conservadora de preservar esta institucionalidade. E ele ali, lendo alguns portentados do conservadorismo e do liberalismo, ele junta as duas filosofias e tenta dar uma espécie de unicidade ao pensamento, por assim dizer, que é chamado, no Brasil principalmente, de liberal-conservador. Então eu recomendo a leitura do livro. O livro vai a fundo nisso que eu estou dizendo. Espero que os nossos ouvintes tomem aqui como referências algumas dessas obras. Agora, também há posicionamentos críticos de parte a parte. Tem uma bela digressão do von Hayek em O Caminho da Servidão, um capítulo em que ele diz: por que não sou conservador? E no livro A Política da Prudência, do Russell Kirk, há uma defesa do conservadorismo em relação, inclusive, ao posicionamento do von Hayek. Então eu poderia aqui elencar alguns livros para os nossos ouvintes lerem, tá? Porque agora de cabeça não lembro qual foi especificamente quem enviou a pergunta. Mas eu diria Tradição pela Liberdade, do João Carlos Esparta, que é mais recente. O Caminho da Servidão, do Frederick von Hayek, vencedor do Nobel de Economia. Hayek versus Keynes, que é uma análise sobre o posicionamento dos dois economistas mais influentes do século XX. E A Política da Prudência. Esses, além da Reflexões sobre a Revolução na França, que é o livro do Edmund Burke. Curiosamente, o Edmund Burke, o pai da filosofia política conservadora, era um liberal. Para vocês verem como eventuais confusões de parte a parte, elas são erros, já que há uma unidade filosófica comum. Tá, então, uma pequena explanação sobre. Eu adoro falar do assunto, mas eu sei que pode ser um pouco, digamos, áspero isso pro rádio. Mas a gente também faz rádio para convidar as pessoas à reflexão, né? 14 horas e 15 minutos, esse é o Bastidores do Poder. Muito bem, e vamos trazer aqui o noticiário local, porque nós tivemos a missão do governo federal no Rio Grande do Sul, com a presença de ministros de Estado e também da primeira-dama Janja da Silva. A comitiva anunciou uma base permanente no governo federal, a entrega de 20 mil cestas básicas no Vale do Taquari. Vamos com a reportagem de Christian Petalas.
Decisão do presidente Lula, fica montado em Lajeado uma base permanente do governo federal junto à sede da Caixa Econômica Federal. Nela estarão operando técnicos do governo que já estão elaborando um memorial descritivo das cidades para a recuperação das habitações. O governador do estado, Eduardo Leite, participou da reunião com os ministros, onde recursos para a recuperação das cidades também foram debatidos. Ele explica que R$1,7 bilhão já foram aportados pelo governo federal. Esses valores estão divididos em R$700 milhões, apresentados na primeira reunião do Estado com o governo federal, e R$1 bilhão em créditos.
Na verdade, assim, né? Tem R$700 milhões que foram apresentados numa primeira reunião, depois R$1 bilhão em crédito. Então, na verdade, quando eu sei que sempre querem saber sobre recurso, valor, né? Mas, na verdade, nesse 1,7 bilhão tem muita coisa, tá? Desde FGTS, que, na verdade, é um dinheiro do trabalhador, que está vindo, mas é importante ser liberado. Financiamentos, que, na verdade, é o dinheiro que vai ser pago, né? Mas tem subsídio do governo federal, é importante também. Então, tem recurso que é para obra, para fazer recuperação de equipamentos públicos, para pontes, estradas, tem uma série de recursos em diversas frentes aí.
Com relação à crise no setor leiteiro, o ministro Paulo Teixeira e o presidente da Conab, Edgar Preto, anunciaram a compra de 100 milhões de produtos lácteos por parte do governo federal. Este é um expressivo benefício tributário que só valerá para produtores brasileiros. Uma auditoria de todos os produtos lácteos ingressados no país também será realizada. O ministro Paulo Teixeira falou sobre o assunto.
O presidente Lula decidiu pela compra de 100 milhões de reais de leite para ajudar nessa regulação de preço. E o MAPA, o Ministério da Agricultura, destinou mais 100 milhões de reais para subvenção. Os produtores de leite terão um valor para vender o leite. Ele vai ter um valor de público para complementar a venda do leite. Por último, deve sair essa semana uma medida tributária favorecendo os produtores de leite no Brasil e diferenciando dos importadores.
Além disso, 20 mil cestas básicas foram entregues pela primeira-dama Janja na cidade de Estrela. Estes mantimentos foram doações do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Conab, conforme comenta o ministro da pasta.
Estão sendo distribuídas 20 mil cestas básicas e junto com a Conab, aqui presidida pelo Edgar Preto.
Conforme comenta o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social no Brasil, alguns recursos, como o pagamento do Bolsa Família, também foram disponibilizados.
Os recursos foram disponibilizados, recursos, por exemplo, a antecipação do Bolsa Família. A gente já pagou lá, na segunda-feira, que essa agora fez 8 dias, dia 18, antecipadamente.
Os ministros Valdez Góes e Paulo Pimenta também acompanharam a comitiva ao Rio Grande do Sul. O Vale do Taquari contabiliza 50 mortes e 8 pessoas seguem desaparecidas. O decreto que reconhece o estado de calamidade pública até dezembro do ano que vem no estado já foi publicado. 20 cidades do Rio Grande do Sul foram reconhecidas e 107 municípios relataram danos.
Muito bem, tá aí então. Obrigado, Christian. E a Conab deve propor subsidiar produtores de leite ao governo federal. Eduardo Chaves tem os detalhes.
A Companhia Nacional de Abastecimento organiza uma proposta para criar um Programa Nacional de Subsídio aos Produtores de Leite. A iniciativa foi anunciada durante uma reunião da Comitiva Federal com entidades da agricultura familiar em Lajeado, no Vale do Taquari, nesta quinta-feira. A região é referência na produção de leite no Rio Grande do Sul. Segundo o presidente da Conab, Edgar Preto, o auxílio aos produtores deve durar de 4 a 6 meses.
Seria um dinheiro direto ao produtor para completar ou complementar o preço, que seja um preço justo, que ele não tenha prejuízo e possa ter lucro. Possivelmente até a semana que vem, mas já teremos um preço referência para discutir com o Ministério da Fazenda qual é a verba, qual é o orçamento que se tem.
O presidente da estatal comenta que a crise no setor leiteiro se agravou pela ausência de políticas de incentivo e a importação de produtos lácteos de países vizinhos, como a Argentina e o Uruguai. A Conab destinou 100 milhões de reais para aquisição de mais de 2 mil toneladas de leite em pó da agricultura familiar da região sul do país.
Agora abriu a chamada pública, vai até dia 10 de outubro, para que as entidades, as cooperativas ofertem esse produto. Nós vamos comprar, pagar e de uma forma simultânea fazer o leite chegar nas escolas, nas creches, nos abrigos.
De acordo com um levantamento recente da Emater, o número de produtores de leite diminuiu cerca de 2/3 em 8 anos no estado. O baixo preço pago pelo litro do leite é o fator principal para o abandono da atividade. Entidades do setor afirmam que estão recebendo menos de R$ 2 pelo litro do produto.
E famílias seguem desabrigadas aqui no estado, em Taquara, no Vale do Paranhana. Pelo menos 104 pessoas ainda estão fora de suas casas. Vamos com a informação de João Gabriel Pizzini.
O Ministério da Justiça acompanha um pedido de proteção policial e escolta.
Taquara, no Vale do Paranhana, é a mais atingida. pelo menos 104 pessoas estão desabrigadas ou aljadas no município. O nível do Rio dos Sinos na cidade está em torno de 8 metros e 20 centímetros. Já em Sapiranga, 16 pessoas estão em um abrigo organizado pela prefeitura desde terça-feira, todas do bairro Porto Palmeira. O nível do rio no município está em 7 metros e 8 centímetros. Em Campo Bom, a situação também é complicada. O nível do Rio dos Sinos está em 7,4 metros, segundo a última medição. 6 pessoas estão abrigadas no ginásio municipal e outras 5 em uma igreja, no bairro Porto Blós. Indo para a região sul, a situação na cidade de Rio Grande é crítica. 54 pessoas estão desabrigadas. Elas foram encaminhadas a um abrigo da prefeitura e estão lá há 12 dias. Outras 340 pessoas estão desalojadas, morando na casa de amigos ou parentes.
Muito bem, enquanto isso, o prefeito de Cachoeira do Sul foi afastado do cargo após uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público que apuram fraudes em licitações. É o prefeito José Otávio Germano. As informações de Fabrício Minucci.
O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio da Procuradoria da Função Penal Originária, cumpriu, nesta quinta-feira, mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Cachoeira do Sul e das Secretarias Municipais de Administração e Fazenda, Interior e Transportes, Meio Ambiente e Obras, bem como em residências de agentes públicos, agentes privados e empresários, investigados em seus respectivos empreendimentos do município, onde foram arrecadados documentos e equipamentos eletrônicos. Também foram cumpridos mandados de afastamento das funções com proibição de frequentar as dependências do Poder Executivo, bem como de manter qualquer espécie de contato com os demais investigados e suspeitos. Em relação aos empresários, foram cumpridos mandados de proibição de exercer, direta ou indiretamente, qualquer espécie de atividade de natureza econômica, financeira, com o Poder Público e suspensão dos contratos firmados que estejam em andamento com o município de Cachoeira do Sul. As ordens foram expedidas pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Na Operação Fandango, apura-se a ocorrência de delitos licitatórios, corrupção ativa e passiva, concussão, bem como prática de crimes de responsabilidade. Constam como investigados agentes públicos, privados e empresários envolvidos nas licitações e negociações suspeitas. As investigações são conduzidas pela Procuradoria da Função Penal Originária. Um dos investigados é o prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, que também foi afastado do cargo. De acordo com o Ministério Público, foi apurado nas investigações, de forma preliminar, que havia um suposto ajuste entre empresas contratadas e administradores do município no sentido de receberem parcelas derivadas dessas licitações. Esses valores seriam utilizados no custeio de despesas pessoais de administradores. Em nota, a Prefeitura de Cachoeira do Sul informou que está colaborando com as investigações e que os contratos considerados suspeitos pela operação estão sendo rompidos. Da Rádio Imebuí de Santa Maria, Fabrício Minucci.
Muito bem, está aí o noticiário local. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência para falar de economia, porque o Brasil registrou um saldo negativo nas contas públicas de 79 bilhões de reais até agosto, com a dívida avançando para 74,4% do PIB. É o maior tombo em muitos anos. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos para falar com o economista Guilherme Tinoco. Fiquem ligados no Bastidores do Poder.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. ZYD 568, 94,9 MHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada. Uma emissora do grupo Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Visite na Serra Gaúcha o único museu da moda do mundo. São 4 mil anos da história, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 4 grandes salões de pura inspiração. Museu Milka da Moda de Canela. Estrada Gramado, Canela.
Fecha mês Sinoscar, o melhor negócio para garantir um Chevrolet zero quilômetro. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo Cruze com parcelas de R$ 989,80. E bônus de até R$ 6.000 no seu usado. Não perca essa oportunidade incrível de fecha mês na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogremio.com.br e garanta sua inscrição.
Seja lá o que faz bem para você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Uma farmácia completa, com a melhor solução para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis, entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você. Você bem.
Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Unio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Unio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Unio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uniosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unio Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria.
Não pode faltar ninguém.
O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom BANDIPOA para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51-3600-6567.
Em 1997 era um fax. Hoje são as inteligências artificiais. Na história da agência, nunca abrimos mão das novas tecnologias. Só que elas são apenas um meio. São o bom gosto, a sensibilidade, a coragem e o fazer diferente que geram os melhores resultados. São 26 anos contra a preguiça mental automatizada, sem abrir mão da tecnologia. A voz que você está ouvindo, por exemplo, não é humana. SPR. Descomodite-se.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Horas e 31 minutos, estamos de volta com o Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nosso programa com o patrocínio da Grampal. Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Grampal, Associação dos Municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. 14 horas 32 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Temperatura de 22 graus e 7 décimos. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Muito bem, e vamos com as informações do trânsito. Josh Bittencourt vem chegar.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Aproveite o novo Citroën C3 a partir de R$ 69.990 e IPVA grátis para o novo C3 e C4 Cactus. É só na Citroën Premier Canoas e Novo Hamburgo. Acesse citroenpremier.com.br. Muito boa tarde, ótima sexta-feira.
Boa classe. Tarde.
Também para todos aqui na Rádio Bandeirantes. Atenção para as últimas ocorrências na capital. Há pouco houve um atropelamento por moto na Avenida Carlos Gomes, próximo a Luiz Manuel Gonzaga. Para quem segue em direção à Zona Norte, tem bloqueio parcial. Os agentes da IPTC já no local e o SAMU foi acionado para atender tanto pedestre quanto motociclista que ficaram feridos nessa ocorrência. Também tem acidente envolvendo dois carros no cruzamento da rua Adão Gregory com a Protásio Alves e também na esquina da Benjamin Constant com a Avenida Cairu. Houve um acidente envolvendo dois carros. Aproveite o novo Citroën C3 a partir de R$ 69.990 e IPVA grátis para o novo C3 e C4 Cactus. É só na Citroën Premier Canoas e Novo Hamburgo. Acesse citroenpremier.com.br. Macalós.
Obrigado, Josh. E as contas do setor público registraram um déficit primário de 79 bilhões nos 8 primeiros meses deste ano, equivalente a 1,12% do PIB. Isso segundo o relatório publicado esta sexta-feira, dia 29, pelo Banco Central. Nesse mesmo período, em 2022, as contas públicas haviam registrado um superávit de 120 bilhões, ou 1,85% do PIB. A piora no acumulado deste ano, portanto, foi de 199 bilhões. Nós vamos conversar agora com o economista Guilherme Tinoco para analisar exatamente esse cenário, né, que muitos entendem ser um cenário preocupante. Na verdade, é um cenário preocupante. Vamos tentar entender quais são as perspectivas. Guilherme Tinoco, é um prazer recebê-lo novamente no programa. Boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Prazer é todo meu. É muito bom estar aí conversando com você sobre o tema aí das contas públicas.
Sim. A trajetória da dívida, ela vem avançando recentemente. Depois de, nós sabemos, por conta de um elevado índice de inflação, ter se conseguido reduzir aí o que estava lá na casa de 90% no período pós-pandêmico, em que o Estado foi obrigado a despender uma série de recursos de maneira a manter, né, um certo nível, né, de atividade social. Agora, é preocupante isso. O economista e ex-presidente do Banco Central, o Celso Afonso Pastore, chegou a escrever sobre o risco de dominância fiscal. E ainda que esse cenário esteja um pouco distante, essa trajetória da dívida, ela preocupa muito porque parece, torna difícil também a meta do governo para 2024 de um déficit zero, quer dizer, de 79 bilhões no acumulado até agosto, para um potencial déficit zero em 2024, há que se fazer uma conjugação de forças em termos de esforço econômico que é considerável. O que, que essa trajetória aponta na sua avaliação, Guilherme?
Então, vamos lá, Guilherme. Seguinte, sobre contas públicas, né? A gente, esses resultados mensais, a gente vai vendo a cada mês, né, as contas do governo, mas elas estão mais ou menos dentro do que a gente espera por ano, e a gente já sabe que é um déficit bastante elevado, tá? Então, esse ano, o governo ele queria perseguir uma meta de déficit primário, né, aí na casa dos 50 bilhões de déficit, mas nas atualizações que ele faz bimestralmente, esse déficit é na casa de 140 bilhões. Então, isso é o que o governo arrecada, depois ele gasta, está dando um buraco de 140 bilhões, sem falar nos juros que ele tem que pagar, né, nos juros da dívida. É o que a gente chama de resultado primário. Então, as contas públicas elas estão caminhando para um déficit de 140 bilhões no ano. Pode ficar um pouquinho menos, né? Às vezes o governo não consegue gastar tudo o que está programado e tudo mais, mas esse que é o cenário. Então já é um cenário que está fora da meta que ele havia pactuado aí no começo do ano, né? Quando ele anunciou o arcabouço fiscal, que é uma regra de despesa, ele ao mesmo tempo anunciou as metas do resultado primário. Então, para esse ano, ele tá longe da meta que ele prometeu. Não é uma meta que está na lei, né? Ele não tem punição se ele não cumprir. Mas ele se comprometeu com essa meta do déficit. Para o ano que vem, essa meta do déficit era ainda mais ambiciosa. Na verdade, de zerar o déficit, né? Primário. E o orçamento que foi apresentado em agosto, né, a proposta de orçamento enviada pelo Executivo para o Congresso Nacional, enviada 31 de agosto, mostrava assim um déficit zero. Só que quando a gente olhava para as contas, ali tinha as premissas de receita estavam super otimistas, né, contando com projetos que ainda vão ter que tramitar no Congresso, e mesmo assim, às vezes, com estimativas, né, de arrecadação para itens que parecem superestimados. Então, assim, os economistas respondem essas pesquisas de quanto eles acreditam que vai estar o déficit, né, no ano que vem. Na média, o mercado acredita que vamos ter um déficit no ano que vem aí na casa dos 80 bilhões, 90 bilhões. Vai estar longe do zero.
Sim, só o governo que diz que haverá déficit zero. O mercado inteiro precifica o déficit aí em algum patamar.
Isso, nos 80, 90 bilhões, né?
Agora, se avançar-se para, né, se não se conseguir atingir a meta, pelo menos caminhar em direção à meta e reduzir o déficit já é uma grande coisa, né? Só que o problema, e eu não sei se é a sua visão, o problema me parece ser que o governo superestima as receitas. E o arcabouço fiscal, ele é intrinsecamente dependente de fontes de receita.
Exatamente, Guilherme, porque como que funciona? Esse arcabouço fiscal, ele tem um teto de despesa também. O antigo teto era um teto, né? E esse é um teto também. Só que o teto passado, ele não deixava a despesa crescer, em termos reais. Então, você corrige, só podia corrigir pela inflação. Então, era um teto mais... Esse teto, ele permite que a despesa cresça, um percentual entre 0,6 e 2,5, a depender da receita do ano anterior, né? 70% da receita. Então, assim, a despesa ela vai estar crescendo menos do que a receita. Então, uma hora, a receita vai empatar, né? O lucro, vamos dizer assim, só pela atividade econômica. Só que, como o teto é menos rígido, vai demorar muito para a receita do crescimento econômico zerar isso. Vão demorar alguns anos. Então, para zerar mais rápido, o governo prometeu aí novas medidas, né? Ele gosta de falar novos impostos, mas novas medidas. Então, dentre as quais a maior é a questão lá do CARF, dos julgamentos de ações que o governo tem com os contribuintes, enfim. Mas se frustrando essas receitas, esse caminho para o déficit zero, ele demora algum tempo, né? Uhum. Ele acaba correndo, mas pode ser daqui a 5 anos, 6 anos. Então, para dar mais credibilidade, o governo prometeu também zerar mais rápido. Né? Mas como ele não está querendo cortar a despesa, as despesas estão estimadas no limite, então só resta a ele subir receita. Mas a gente não sabe nem se ele vai conseguir. Né?
Uhum.
Então essa que é a preocupação. Nesse caminho, a gente demora a zerar o primário. E por que que isso é importante? Porque, no final das contas, isso impacta na dívida. A dívida do país, né, a dívida pública, chama a dívida bruta, que é um outro nome que é usado, a dívida ela anda com base no resultado primário que você faz, antes dos juros e depois dos juros que você paga. Então, quando você está fazendo um primário negativo e ainda pagando juros, essa dívida está subindo, né? Então, torna o país mais vulnerável, fica um pouco, né, mais difícil. É um país que vai tendo uma dívida maior.
Sim. A trajetória da dívida, entretanto, ela ainda está muito longe desse cenário descrito pelo Pastore como de dominância fiscal. O que nós temos no horizonte de positivo que assegura que, mesmo o crescimento das despesas, isso não vai se tornar incontrolável? Tem algum fator, Guilherme?
O arcabouço, quando a gente, nós economistas, a gente estima ele, né? Estima as receitas, as despesas, o juro, bota premissa de PIB, de inflação, a gente consegue fazer isso. E aí, traçando cenários para a dívida, a gente pode olhar o cenário de dívida que outras instituições têm, né? O que os bancos têm e publicam nos sites, nos relatórios econômicos, que a instituição fiscal independente produz, a gente pode olhar isso. E a gente pode estimar também. Quando a gente estima isso, de uma maneira um pouco mais realista para as receitas, né, sem contar com todas aquelas receitas que o governo conta, a gente vê a dívida subindo por mais 2 ou 3 anos, depois ela estabiliza e depois ela começa lentamente a cair. Tá? Então, isso não seria um cenário muito ruim.
Uhum.
Assim, é claro que a gente prefere que a dívida não suba ou caia mais rápido e tal, mas o que preocupa mesmo é se ela tiver uma tendência de alta que você, né, fica até na dúvida se ela vai estabilizar ou vai começar a cair.
Entrando numa outra esfera aqui que eu acho que é importante, mas está relacionada com o crescimento da dívida, e com a tendência de nós acumularmos déficits, pelo menos nesse ano, isso não pressiona a taxa de juros? Porque ela vai numa trajetória de queda, até o presidente do Banco Central, ele se manifestou, defendeu inclusive a pauta do governo de taxar os fundos exclusivos, eu acho que é uma medida correta, ela reestabelece equidade tributária em investimentos, o que não temos hoje, né? Quer dizer, pequenos investidores são taxados, grandes investidores acabam ficando de fora. E daí a minha pergunta é a seguinte: o gasto expansivo, ele não tende a fazer com que haja menos margem para uma redução permanente da taxa de juros?
Ah, com certeza, Guilherme, com certeza. No balanço de risco do Banco Central, né, sempre tem uma política fiscal mais expansionista, um gasto maior. Porque o que acontece? Quando o governo está gastando mais, né, está com balanço equilibrado, ele está adicionando demanda na economia. E essa demanda ajuda, né, tudo mais constante, a pressionar a taxa de juros. Então, isso é levado em conta na decisão do Banco Central. É claro que no momento atual a gente tem um juro de curto prazo muito alto, né, e uma inflação que cede, né, então isso está permitindo esse ciclo de flexibilização da política monetária, né, a queda na taxa de juros, que vai continuar. Isso vai continuar por alguns meses, mas pode ser que o fiscal, né, as contas públicas, a situação das contas públicas impeçam que esse movimento seja mais longo, que atinja no final uma taxa de juros num patamar menor. Isso tudo pode acontecer, né? Então, se a gente quer ver um juro mais baixo, por mais tempo, chegando lá de maneira mais rápida, seria bom que as contas públicas estivessem dando um sinal maior de equilíbrio, né? Enfim, tem que observar como que vão caminhar essas medidas aí que vão tramitar no Congresso, pelo lado da arrecadação, se elas de fato vão ter todo aquele potencial, né, mesmo quando estiver aprovada, vão ter todo aquele potencial de arrecadação que o governo estima no orçamento. Isso tudo vai estar na ordem do dia aí para a gente debater.
Agora, Guilherme, o governo anunciou uma série de medidas para aumentar a arrecadação, né? O Marcos Mendes e o Marcos Lisboa escreveram um artigo para o Brasil Journal criticando o excesso de gastos do governo e apontando ali os descaminhos do fiscal. me parece evidente, né, que esse governo tem um problema com a palavra ou com a expressão controle de gastos. Ao mesmo tempo que ele está buscando receita para subsidiar suas despesas, ele vem gerando a cada dia novas despesas. E me parece que há algum limitador aí em relação à capacidade de arrecadação para subsidiar tudo o que se pretende gastar. Isso é sustentável?
É isso que a gente está observando, né, Guilherme? Porque o governo ele pegou o teto de gasto antigo e com a emenda constitucional derivada da PEC da transição, ele aumentou esse limite em 150 bilhões, tá, aproximadamente. E é um valor muito elevado se pensar que a despesa primária total fica na casa aí dos 2 trilhões. Então, a gente está falando aí de mais de 10%, né, de aumento de gasto. Enfim, esse para 2024, e que já vale o arcabouço, o aumento real na despesa é de 2%. Então, se fosse pelo teto antigo, seria zero, né? Não teria aumento real.
Então,
pelo novo arcabouço, tem um aumento de 2% já sob uma base elevada, né? E no momento que a gente está em déficit. O que, que seria o correto? De repente, você até estimou a despesa mais alta, mas você está vendo que tem um buraco, tipo, você poderia contingenciar parte dessa despesa, né? Para tentar ficar no equilíbrio. Mas isso não entra na pauta. Então, para o ano que vem, que todo mundo está debatendo se essas medidas de receita vão performar ou não, mas se não performar, não passa muito pela cabeça das pessoas que o governo possa cortar o gasto, né? Porque ele não dá indícios disso.
Não, me parece é muito refratário, inclusive, até o presidente da Câmara, Arthur Lira, mencionou reforma administrativa e o governo fez cara feia, não gostou.
Então, assim, a expansão do gasto, ela foi muito elevada. É claro que haviam necessidades aí reprimidas, etc. Mas, assim, são muitas frentes de aumento de gasto, né? O aumento programa de transferência, o aumento, a regra nova de aumento do salário mínimo, aí tem piso para os enfermeiros, tem uma série de coisas que, assim, individualmente podem até fazer sentido, mas o governo ele deveria ter mais prioridades, né? Porque, de fato, assim, a gente não pode conviver com o déficit por muito tempo. Então, assim, fica uma esperança de que o governo consiga fechar mesmo o déficit no ano que vem, ou se aproximar disso, e que passe a depender menos do lado da receita, né? Porque o ajuste tem que vir uma parte também pelo lado do gasto.
Claro.
A gente não pode expandir o gasto indefinidamente, né? Até porque se depois vem um choque, né, um tempo ruim, que a economia cai, que a receita cai, você está com uma despesa muito elevada. Você tem também um potencial buraco pela frente muito maior. Eu acho que nesse caso da despesa precisa ser levado com um pouco mais de cuidado.
Nós estamos conversando com o economista Guilherme Tinoco. Uma última pergunta, Guilherme. A questão da projeção de receita para 2024, se tem dúvida. Na prática, em 2023, nós estamos no terceiro mês consecutivo em queda de arrecadação. O que nós podemos esperar para 2024 com isso?
Para 2024 é aquilo, né? O orçamento está lá com a despesa bastante elevada e uma receita que ainda depende de muita coisa acontecer, né? A receita vai depender de uma série das medidas passarem no Congresso, de elas realmente terem todo o potencial de arrecadação que o governo acredita que elas têm, porque de fato elas podem ser aprovadas e no final das contas você não arrecadar aquilo tudo, né? Porque
Sim.
só com o CAF o governo espera uma arrecadação extra de quase 100 bilhões. 100 bilhões é um percentual muito elevado da arrecadação total, é dinheiro grande. Então, tudo tem que ser aprovado, depois tudo tem que performar e a economia tem que o desempenho que o esperado no orçamento, né, que é um crescimento de 2,5%, Então tem uma série de coisas aí que a gente tem que torcer, né, para acontecerem, mas, enfim, tem um grau de incerteza.
E por que que nós estamos com essa arrecadação em queda, na sua avaliação?
Olha, tem alguns fatores, assim, né? Se a gente vê a queda acumulada nesse ano, ontem saiu o relatório do Tesouro Nacional, né, que mostra rubrica a rubrica da receita. Tem três receitas que concentram quase 100 bilhões de perda em relação ao mesmo período do ano passado, que são as concessões, são os dividendos e são os royalties do petróleo. Então, assim, essas três contas, por exemplo, elas são mais voláteis mesmo e refletem em algumas coisas. Por exemplo, o preço do petróleo tá nisso daí. A própria política de dividendos das estatais, né, no ano passado elas distribuíram bastante, esse ano já não tem mais essa política de distribuição mais ampla. As concessões, no ano passado entrou arrecadação relativa a concessões, que esse ano não está tendo a mesma performance. Então, tem esse ponto. Tem também, esse ano, a gente estava ainda com a desoneração dos combustíveis na primeira metade do ano, mais ampla, né? E no ano passado, no mesmo período, não tinha. Então, isso, esse fator é um fator que pesa um pouco na comparação, né? Mas não é culpa necessariamente, né, do agora, mas foi uma política feita lá atrás pelo governo anterior, que baixou, desonerou o imposto da gasolina, né, na época da eleição. Então, isso, como esse ano estava desonerado, então quando a gente compara esse ano com o mesmo período do ano passado, primeiro semestre, que não estava desonerado, vai ter uma queda mesmo. Mas, enfim, então são fatores variados. Para explicar também a inflação, que teve muito alta no ano passado e ajudou,
aumentou a arrecadação,
principalmente nos IGP, ela tá negativa, né, indexa muitos preços que são ligados na receita. Então tem diferentes fatores aí para explicar, mas de fato tem uma perda aí de arrecadação nessa comparação.
Muito bem, Guilherme Tinoco, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder, é sempre um prazer falar contigo.
É isso, Guilherme. Eu que agradeço. Prazer. Um abraço aí pra vocês.
Tá, então. Excelente final de semana. São 14:54, temperatura 22 graus e 4 décimos. Daí uma análise detalhada da condição macroeconômica. Né? A pauta sugerida pelo senhor Christian Petalas. Né? Voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa. Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal. Juntos, melhoramos sua vida.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
No mês Farroupilha Chevrolet, você aproveita troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por 3 vezes de 69 e ganha uma cuia ou bomba de chimarrão exclusiva. Para cada litro vendido, a rede Chevrolet doará R$1 para instituições beneficentes. E ainda, a cada R$250 em serviços, você pode concorrer a milhares de prêmios. Consulte regulamento em serviçopremiado.com.br. No trânsito, escolha a vida.
Chevrolet.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Rádio Bandeirantes.
Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, @tudodeshare. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
Você sabia que mais de 10 mil atendimentos para adultos e crianças foram realizados pelo plantão Telemedicina Unimed? Um serviço ágil, com 95% de resolutividade. É mais cuidado para você e sua família em qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
Olá, aqui é o Marcos Frota. Você pode não perceber, mas assim como eu, já é um doador. Quantas vezes você doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, está doando o seu coração. Seja também um doador de órgãos. Avise a sua família. Quando você doa, o amor vive. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Apoio Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
A Operação Lesa Pátria, que investiga os atos antidemocráticos em Brasília no 8 de janeiro, tem novos desdobramentos. Márcio Rocha tem as informações diretamente de Brasília. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha em São Paulo. Depois de prestar depoimento por quase 4 horas, o general da reserva, Ridalto Lúcio Fernandes, deixou a sede da Polícia Federal aqui em Brasília e vai continuar respondendo o processo em liberdade. Ele foi alvo da 18ª fase da Operação Lesa Pátria e é suspeito de ter participado das invasões do dia 8 de janeiro, além de ser considerado executor e possivelmente um dos idealizadores dos atos criminosos. Os investigadores cumpriram o mandado de busca e apreensão contra o militar, que também teve um bloqueio de bens determinado pelo Supremo Tribunal Federal. A operação investiga os participantes e financiadores dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o próprio Supremo foram atacados por manifestantes, causando prejuízos que podem chegar a 40 milhões de reais. Durante os atos criminosos do dia 8 de janeiro, o próprio general da reserva se filmou no meio dos manifestantes e divulgou esses vídeos na internet. Lembrando também que ele foi diretor de logística do Ministério da Saúde durante a gestão do também general Eduardo Pazuello, sendo que foi nomeado para o cargo em julho de 2021 e ficou até o fim do governo do presidente Jair Bolsonaro. Procurado, o Centro de Comunicação Social do Exército informou que o general Ridalto se encontra na reserva e não ocupa cargo ou desempenha função na força, e disse que também que o Exército não se manifesta no transcurso de processos de investigação a cargo de outros órgãos. Um abraço, tchau, tchau.
Um abraço, Márcio. Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Vem aí! Torneio odontológico de Fado dos Dentes. Apoio! Bebeto Bet, a Bet do Bebeto. Bet Jamaica, a Bet com jamais. Da Bet Bet, a Bet do Careca do Porta dos Fundos. Bet Faria, a sua Bet Global.
Para. Agora tem Bet em todo canto? Vai logo pro Esporte da Sorte, que tem o melhor de cada Bet e muito mais. Esportes da Sorte é diferente. Jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores cotações de verdade. Não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que Bet.
Chegou o novo Renault Megane E-Tech 100% elétrico, o carro da nova era da Renault no Brasil e que vai reinventar tudo o que você sabe sobre tecnologia, inovação e sofisticação na sua experiência de dirigir. De cavalos de potência para potência elétrica, são 220 cavalos, autonomia de até 495 km e recarregamento rápido de até 80% em apenas 30 minutos. É 100% inovação high-tech. Conheça o novo Renault Megane E-Tech 100% elétrico. No trânsito, escolha a vida.
Vem aí a Semana do Cinema, de 28 de setembro a 4 de outubro. Uma semana inteira com ingressos a R$12. Mas calma, que ainda vem mais. Assinante UOL tem taxa zero na compra de 2 ingressos na ingresso.com e desconto de R$20 todo mês em cinema. Acesse uol.com.br/assine e garanta essas e outras vantagens exclusivas. Venha ser UOL, assine já.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta. Deixa eu aproveitar aqui para fazer a despedida do Eduardo Chaves, que hoje tem o seu último dia aqui na Rádio Bandeirantes. Chaves, tchau.
Sentirei saudades, Marcos.
É um prazer, né? Aqui esses dias trabalhando conjuntamente. O Eduardo, que morou um tempo na Espanha, trabalhou na Piauí, esteve conosco na Rádio Bandeirantes em uma oportunidade, voltou, né? Fez a produção do Bastidores do Poder, inclusive, na Expo Inter.
Na Expo Inter.
E agora abraça outras oportunidades que surgem, né? Porque essa é a vida dos jornalistas.
Exatamente.
E de todos os profissionais, né, Eduardo?
E a gente não sabe se daqui a pouco eu volto pra cá.
Claro, é assim que funciona, assim vai, que funciona. Volta. É. A gente vai se colidindo por aí.
Exatamente.
Sucesso na carreira, meu querido.
Muito obrigado.
Se precisar, estaremos aí.
Pra nós.
Tá aí, então. Eduardo Chaves, grande craque aqui, um querido amigo. Bastidores do Poder nas ondas da Rádio Bandeirantes, patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Temperatura 22 graus e 5 décimos, a temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. Bem, vamos com as informações do trânsito. Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Venha visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família em breve em Porto Alegre. Fique ligado nos nossos canais oficiais. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Uma ótima tarde de sexta a todos. Eu fico a partir de agora, durante toda a tarde aqui na Band, falando dos melhores caminhos. Começo falando com quem precisa utilizar a terceira perimetral. Tem acidente mais grave ainda em atendimento na altura da Carlos Gomes. Para quem vai em direção ao centro, uma pessoa foi atropelada por uma moto logo depois da Protásio. O trânsito está um pouco mais lento, mas não chega a ter tranqueira não. Só seguir com mais atenção. SAMU e EPTC fazem o atendimento no local. A Carlos Gomes já tem trânsito mais intenso. intenso no sentido norte, mas principalmente ali entre Anilo e Aplínio Brasil Milano. Venha visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família em breve em Porto Alegre. Fique ligado nos nossos canais oficiais. Macalossi.
Muito bem, tá aí então informações do trânsito com a Janaína Juruá. Se por um lado há preocupação com a trajetória da dívida, as contas públicas estão numa situação muito complicada, né? E falamos sobre isso com o Guilherme Tinoco, o índice de desemprego continua a apresentar saldos que vão melhorando. Desemprego caiu a 7,8% no trimestre terminado em agosto, segundo o IBGE. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, entre março e maio, houve uma redução de 0,5%. A taxa era de 8,9%. A taxa trimestral é a menor desde fevereiro de 2015. Em número absoluto, a taxa teve baixa de 5,9 contra o trimestre anterior. Então hoje, calculado aí, 8,4 milhões de pessoas. Nós estamos aí, então, vendo a redução continuada dos indicadores de desemprego no país. Vamos analisar o cenário com a economista-chefe da FEComércio, Patrícia Palermo, com quem eu tenho também a enorme satisfação de reencontrar-me aqui no programa. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde para toda a audiência qualificada aí da Band.
Tem dois números na economia que me parecem inequivocadamente positivos. A elevação da margem do PIB para 2023 e a redução do desemprego. Eles estão, de alguma maneira, associados na sua avaliação?
Olha, nos últimos tempos, a taxa de desocupação aqui no Brasil, né, ou a geração de empregos aqui no Brasil, tem surpreendido bastante. A gente não esperava que o mercado de trabalho conseguisse performar tão bem quanto tem performado nos últimos tempos. E provavelmente isso, Macalossi, é reflexo de algumas transformações que nós fizemos aqui na economia brasileira, a começar pela reforma trabalhista lá, né, de 2016 e 2017. Com certeza a gente está tendo um desempenho de mercado de trabalho que tem sido muito positivo, relevante para manter o consumo das famílias, que obviamente acaba repercutindo no PIB também.
Sim. Houve durante muito tempo uma taxa muito elevada de desemprego. É possível dizer que este patamar ainda é acima do que na economia se considera aceitável. Mas de qualquer modo nós estamos vendo essa redução e ela é positiva. Agora, por um lado também tem uma economia informal muito grande. Como é que se faz para diminuir essa economia informal e buscar a formalização? O que está faltando na equação econômica para o nível de informalidade cair?
Eu vou ser um pouco mais otimista do que tu, né? Durante a pandemia, ali a gente chegou a registrar 14 milhões de pessoas desempregadas. E depois desse processo, né, em que o mercado de trabalho voltou a se ativar, foi impressionante a nossa capacidade de gerar empregos e gerar empregos formais na economia brasileira, né? Parece que a reforma trabalhista, ela desatou alguns nós relevantes que fizeram com que a atividade econômica crescendo, os empresários, os empregadores contratassem, de fato, pessoas. A gente tem uma taxa de informalidade na economia brasileira ainda muito grande. Sim. Mas a taxa que a gente tem hoje, por exemplo, é quase um ponto percentual menor do que a gente tinha no ano passado. Então, a gente teve, nesse período, um processo de mais formalização dentro da economia na questão do mercado de trabalho. Existe um longo caminho a percorrer? Claro que existe, né? Quando a gente gera custos ligados à formalização, a gente sempre vai criar barreiras à formalização. E isso pode ser tanto na questão da atividade econômica em si, né? Então, se a gente tiver uma tributação muito elevada, obviamente a gente vai dar incentivos para que pessoas ajam na informalidade, como também...
Nós tivemos uma queda, vamos tentar reconectar a Patrícia Palermo. economista da Fecomércio. Né? Nossa equipe já está ali trabalhando para reconectá-la. São 15 horas e 11 minutos, temperatura de 22 graus e 5 décimos. Esse é o Bastidores do Poder e você nos acompanha. Entrou a trilha internacional, Braguinha. Entrou a trilha, né? Internacional. Deu tilt generalizado, acontece. Né? 15 horas e 12 minutos, Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, aplicativo Rádio Band Rádios e o canal no YouTube é Rádio Bandeirantes Poa. Participação do público pelo WhatsApp 98061-0949. 98061-0949. Vamos fazer intervalo e voltamos na sequência.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Há uma probabilidade de 90% ou mais de que as condições do El Niño irão permanecer atuantes durante os meses de primavera, início do verão 2023-2024, com possibilidade de chegar à categoria de muito forte para o fim de novembro e decorrer de dezembro. É o que alerta o boletim trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul. O prognóstico indica chuvas mais frequentes e persistentes no trimestre, com maior probabilidade, especialmente entre outubro e novembro. No mês de dezembro, as chuvas ainda devem ficar acima da média na maior parte do estado, porém de maneira mais regular, com maiores anomalias positivas na metade oeste do Rio Grande do Sul.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Corrigido o problema técnico, a Patrícia está de volta, reconectada ao Bastidores do Poder. Patrícia, desculpe interromper, vamos voltar desde o início, né, para que o raciocínio tenha começo, meio e fim. Então eu vou retomar aqui a pergunta sobre a questão envolvendo o nível de informalidade na economia e como fazer para formalizar esse contingente de brasileiros.
Bom, a gente tem, né, esse período de agora, nesse trimestre avaliado pelo IBGE, uma taxa de informalidade no mercado de trabalho 1% menor do que a gente tinha um ano atrás. Né? O que a gente costuma dizer? Né? Quando a gente tem barreiras, quando a gente tem custos ligados à formalização, a gente cria incentivos naturais à informalidade. Então, muitas as atividades estão na informalidade, por exemplo, se a tributação é alta. Né? Então, se a gente tivesse uma tributação menos complexa e mais baixa em termos de valor, provavelmente a gente teria mais atividades formalizadas. A mesma coisa acontece com o mercado de trabalho. Quando a gente consegue criar regulamentos que são mais flexíveis, quando a gente baixa o custo de contratação, a gente com certeza aumenta a possibilidade de formalização dentro da economia.
Sim.
E, aparentemente, a reforma trabalhista, né, fez com que isso acontecesse. E talvez seja aí a resposta de por que o nosso mercado de trabalho foi tão resiliente e no sentido de ter uma resposta em termos de geração de empregos bem maior do que se esperava anteriormente. Né?
Agora, essa nova modificação feita no governo Temer, que foi muito positiva, principalmente para as questões de fundo do mercado de trabalho, ela também impôs, através da normatização, uma realidade que já era patente na economia, a de que nem toda pessoa que está no mercado de trabalho busca necessariamente um emprego. Como é que se faz para calcular uma taxa de empregabilidade quando muitas pessoas optam por não estarem efetivamente empregadas?
Olha, a gente observa, né, na economia brasileira que desde a pandemia, por exemplo, a taxa de participação no mercado de trabalho diminuiu. Para você ter uma noção, né, há um ano atrás, a taxa de participação na força de trabalho era de 62,7%. Hoje é de 61,8%. Se a gente tivesse a mesma quantidade de pessoas, né, na força de trabalho que a gente tinha um ano atrás em termos percentuais, a gente teria uma taxa de desemprego da ordem de 9,1%, enquanto a gente tem aí agora 7,8%. Né? Quando a gente fala em desemprego, o que é um desempregado na pesquisa, por exemplo, do IBGE ou de qualquer pesquisa? É a pessoa que procura um trabalho e não encontra. A gente usa até a expressão atualmente de taxa de desocupação. A gente não usa a expressão taxa de desemprego, né? Porque a grande parte das pessoas procura, na verdade, uma ocupação, né? O que é ocupação? A ocupação é aquilo que vai gerar renda para ela. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que trabalham por conta própria e está tudo bem, né? Então, o que a gente precisa fazer é que a gente não crie condicionantes que levem as pessoas para a informalidade. Mas as pessoas não quererem ter um emprego, isso é do jogo, né? É da vida. Existem indivíduos, por exemplo, que não querem se meter a regras de trabalhar para outra pessoa, né? De trabalhar para uma empresa. E está tudo bem, desde que não exista questões, por exemplo, estruturais da economia que façam, as obriguem a não ter essa condição, né?
Sim. Outro fator que está agregado aqui para a economia como um todo, e daí falando um pouco também sobre o crescimento para 2023, é que o governo tem feito ações indutivas, né? De maneira a fazer com que o PIB cresça. E uma delas é o salário mínimo, a valoração. Só que nós sabemos que a valoração do salário mínimo, ela só é real a partir do ganho de produtividade. O governo tem uma boa parte das suas despesas atreladas ao salário mínimo. Eu pergunto, como é que a senhora vê essa política relativa ao empregado formalizado, ou seja, aquele que é CLT, e qual que é o impacto real da elevação do mínimo para a economia, no curto e no médio prazo?
Os dados que a gente tem, né, as pesquisas que a gente tem mostram que o salário mínimo é uma variável muito mais ligada às contas previdenciárias, isso é, às contas públicas, né, do que ao mercado de trabalho de fato. Né? Uma parte muito pequena da população no mercado de trabalho ganha salário mínimo. Se a gente quiser ser um país em que as pessoas ganhem mais, a gente tem que dar condições para as pessoas serem capazes de produzir mais e aumentando a sua produtividade, a gente consiga que elas tenham um salário, em termos reais, maior. Toda vez, né, que o governo vem e estipula mínimos que sejam muito elevados, ele certamente está prejudicando justamente aquelas pessoas de menor produtividade. Porque se elas tiverem uma produtividade tão baixa que não pague o salário delas, elas simplesmente não vão ser contratadas ou serão demitidas dos seus empregos, né? Então, quando a gente olha para salários ao longo do tempo, o que vai explicar essa trajetória vai ser necessariamente o aumento da produtividade. E como é que a gente aumenta a produtividade? A gente aumenta a produtividade aumentando a educação das pessoas e a gente aumentando também a capacidade dessas pessoas produzirem a partir de outras coisas. Por exemplo, a gente precisa de uma infraestrutura de qualidade, a gente precisa ter máquinas e equipamentos bons, a gente precisa ter as condições para que as pessoas consigam produzir mais e melhor. Tudo isso ajuda a aumentar a produtividade na economia e, obviamente, desemboca também lá em salários.
Patrícia, qual que é a última pergunta? Qual que é o desempenho do trabalho, especificamente aqui no Rio Grande do Sul? Como é que vocês da FEComércio acompanham isso?
Olha, o desemprego, né, ou melhor, a desocupação aqui no estado do Rio Grande do Sul, o último dado que a gente tem é do trimestre terminado em junho de 23. E estava em 5,3%, um ponto percentual menor do que a gente estava no mesmo período lá de 2022. O Rio Grande do Sul, ele tem historicamente taxas de desocupação mais baixas do que a média do país e tem taxas de formalidade também maiores do que a média do país. Quando a gente olha o CAGED nesses últimos meses, a gente não foi capaz de gerar empregos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas, ao longo do ano, a gente tinha tido, mesmo com esses meses de destruição de empregos, uma criação bastante significativa de empregos, né? A gente criou mais de 50 mil empregos. Então, Eu acho que a grande mote a partir de agora é fazer com que esses empregos consigam, ao longo do tempo, né, ser mais bem remunerados a partir de maior produtividade. E o desafio agora é para as empresas, né? Porque quando a taxa de desemprego começa a ser muito baixa, a gente também começa a ter problemas de contratação. E num estado que nem o nosso, que está envelhecendo rápido, a gente precisa mudar a forma de pensar a contratação. A gente é uma sociedade ainda muito ávida pela juventude, né? A gente admira demais a juventude, a gente quer a juventude em todas as nossas frentes, né? E principalmente dentro do mercado de trabalho. O que a gente vai precisar cada vez mais entender é que nós vamos precisar de todas as pessoas, né? As pessoas vão ser necessárias, porque com taxa de desocupação baixa e com nível de envelhecimento alto, a gente não vai ser tão fácil assim contratar, não.
Muito bem. Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio. Obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder, Patrícia.
Sempre um prazer participar. Tá, Macalossa. Um grande abraço para você, para toda a equipe aí, para os nossos ouvintes.
Da mesma forma, excelente final de semana. São 15 horas e 22 minutos. Vamos com as informações do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
A Maria Fernanda Luxinger está aqui conosco. Boa tarde, Nanda. Tudo
boa
bem?
Tarde, Macalossi. Tudo
hoje
bem?
Hoje com sol. Hoje com sol.
Um sol. É. Não é aquele sol rachando, mas não. É sol. Não
mas
é chuva.
Hoje pela manhã...
Solzinho legal. Sim. É. Não, e essa é a tendência para hoje aqui na capital. No final de semana, teremos chuva em alguns locais. Aqui em Porto Alegre, não teremos chuva. Ontem, a gente atualizou a previsão, e aí no meio da previsão eu atualizei, então hoje vamos atualizar de novo, porque tá mudando a todo momento, e a gente vem atualizar aqui na Rádio Bandeirantes. Mas, então, falando do final de semana, uma frente fria deve causar instabilidade, mas isso na metade norte do Rio Grande do Sul. Nas outras regiões, a chuva não deve chegar, o sol deve predominar. Se não for sol, é aquele sol entre nuvens, não necessariamente aquele sol rachando, mas não chove, o que já é bem importante, previsão diferente do que tivemos nas últimas semanas, um alívio aí pro pessoal que sofreu bastante com isso. Bom, essa chuva, ela fica presente nessa região no sábado. No domingo, o sol já volta a predominar. Falando um pouco de cidade em cidade, lá em Erechim, na região norte do estado, como eu disse, chove no sábado, mínima de 12 e máxima de 19 graus. No domingo, sol entre nuvens, mínima de 8 e máxima de 17 graus. Falando agora da região central, em Santa Maria, sábado tem sol, mínima de 15 e máxima de 19 graus. E no domingo, queda um pouco na temperatura, mínima de 10 e máxima de 19 graus. Falando aqui agora de Porto Alegre, no sábado, como eu disse, sol entre nuvens, mínima de 14 e máxima de 20 graus. E no domingo, clima parecido ali de sol entre nuvens, mínima de 11 e máxima de 18 graus.
Muito bem. Nanda, e temos destaque do Band Cidade?
Temos destaque do Band Cidade, temos uma atualização rapidinha. Christian Petalas me pediu para fazer um pouquinho sobre as comportas do Guaíba.
Sim.
Ontem nós tínhamos 4 comportas abertas, né? Atualizando aí o pessoal, nós temos 14 comportas em Porto Alegre. 8 delas são fechadas sem prazo, né? Elas não ficam abertas em nenhum momento. 6 delas podem ser fechadas em caso, enfim, tenha algum episódio que precise, como foi dessa vez, quando o Guaíba chegou a 3,18 metros, nível de alerta. Hoje, as comportas 12 e 14 foram abertas. Ontem foram abertas a comporta 1, 2, 4 e 6. Portanto, todas as 14 comportas seguem no estado normal, né? As 8 fechadas, as 6 abertas. Atualizando o nível do Guaíba, lá no Cais Mauá, nós temos o nível de 2,73. Ele ainda está acima da cota de alerta, mas abaixo da cota de inundação, que é 3 metros. Então, seguimos aí acompanhando, né? O destaque do Band Cidade que tu tinha me pedido, Macalossi, a gente fala sobre as doenças da chuva. Depois, né, de um momento crítico como a gente teve, principalmente lá no Vale do Taquari, a preocupação agora é com a reconstrução, mas também com a saúde das pessoas. E os casos de leptospirose já começaram a aparecer por lá. Por isso a gente entrevista especialistas aí da saúde que podem nos falar sobre a prevenção dessas doenças para quem teve, né, o contato com essa água contaminada. Também sobre o tratamento, como se faz para tratar, para que não haja mais tragédia e mais pessoas acabem falecendo aí diante dessa chuva, porque não deixa de ser uma morte derivada das enchentes lá no Vale do Taquari.
Muito obrigado, Nanda. As informações, 10 para 7 na tela da Band, você acompanha o Band Cidade. Bom final de semana, Nanda.
Para a gente também, Macalossi.
Voltamos depois do intervalo.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Bandeirantes.
Fecha meses ponqueado. Últimos dias com condições exclusivas de aniversário. Descontos de até 10 mil e taxa zero em até 36 vezes. Tracker Turbo com desconto de 10 mil e taxa zero em 24 meses. Linha Onix e Onix Plus com emplacamento total grátis e taxa zero em 24 vezes. E ainda Equinox RS com desconto de 10 mil e taxa zero em 36 vezes. Ponqueado, a revenda que há 94 anos não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
A evolução constante está no DNA da Stara. Por isso, investimos em tecnologia e inovação. Apostamos na força do agronegócio e desenvolvemos as melhores máquinas agrícolas para a sua lavoura. Essa é a marca da excelência. Essa é a Stara. Evolução constante.
O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom BANDIPOA para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51-3600-6567.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
Sindicato dos Engenheiros convida. Venha para o Senge e participe no dia 5 de outubro, a partir das 14 horas, do seminário O Potencial do Hidrogênio Verde, no Rio Grande do Sul. A iniciativa é uma parceria com a Agência de Cooperação da Alemanha, com apoio da Federação Nacional dos Engenheiros. Gratuito e aberto a todos os públicos, o evento traz a Porto Alegre grandes especialistas deste setor. Inscrições e informações em senge.org.br. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder, 15 horas e 30 minutos. É hora de atualizarmos a Dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Temos as informações do Internacional com o Bruno Soares e do Grêmio com o Diogo Rossi.
O Internacional fecha logo mais no CT Parque Gigante a sua preparação para o jogo de amanhã à noite contra a equipe do Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio. Expectativa de cerca de 30 mil torcedores na Casa Colorada. O Inter precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para se afastar da zona de rebaixamento e se aproximar das primeiras posições. Apenas uma vitória nos últimos 12 jogos na competição de pontos corridos. Os titulares todos serão preservados pensando no jogo contra o Fluminense na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores. O time reserva tem desfalques. Isso porque não poderá contar o treinador com Bustos e Depena, que estão suspensos, Matheus Dias deve ficar fora mais uma vez com desconforto muscular e Pedro Henrique segue no departamento médico. O goleiro Sérgio Rocher, titular, que poderia atuar entre os reservas, tem dores na lombar, por isso Keiler receberá mais uma oportunidade. O Inter provável tem Keiler, Rômulo na lateral direita, a zaga com Igor Gomes e Nico na lateral esquerda, Dauber. No meio campo, Gabriel, Bruno Henrique, Campanhário e Gabriel Barros no ataque, Luca e Luiz Adriano. Fora de campo, São Paulo e Bahia estão interessados em David, que está emprestado já ao tricolor paulista, e negociações devem se desenrolar nas próximas semanas. Com as informações do Inter, falou o repórter Bruno Soares.
Em Fortaleza, o Grêmio finaliza sua preparação para o duelo contra o time do técnico Vojvoda hoje. O técnico Renato Portaluppi tem uma dúvida no sistema de defesa. Jeromel ou Bruno Alves. A tendência é que o zagueiro, voltando de lesão, faça parceria com Kahneman. Assim, Jeromel e Kahneman voltariam a atuar juntos pela segunda vez apenas na temporada. Eles atuaram juntos por 43 minutos contra o Cruzeiro neste Brasileirão. O técnico ainda deve escolher Carbajo para começar o jogo na vaga de Vija Sante. Gabriel Grando, João Pedro, Pedro Jeromel ou Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Carbajo, Natan e PP, Cristaldo, João Pedro, Galvão e Luiz Soares. Luan não viajou com o grupo de jogadores após alegar dores musculares e ficou em Porto Alegre se preparando para o clássico Grenal do próximo final de semana. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
Então, daqui a pouco tem uma Atualidades Esportivas segunda edição e mais detalhes da dupla Grenal. São 15 horas e 33 minutos, temperatura 22 graus e 6 décimos. Muito bem, e vamos falar sobre um programa que está em vigor e que tem tido uma adesão espetacular, na medida em que havia um endividamento evidente de uma parte considerável da população, que é o Desenrola. E nós vamos conversar sobre o impacto do Desenrola na economia com a Alessandra Veloso, que é advogada, especialista em direito da economia. Alessandra, é um prazer recebê-la, boa tarde.
O prazer é meu, como é que vai, tudo jóia?
Tudo perfeito. Alessandra, vamos falar um pouco sobre a necessidade do Desenrola para agregar uma parte da população que estava à margem do mercado consumidor, porque endividada. A que se deve tamanho sucesso? São as características do programa?
Olha, eu acredito que o sucesso se deu justamente porque as pessoas não estavam conseguindo crédito no mercado, né? E sem crédito, as pessoas não conseguem consumir. Então, acaba com que várias dívidas vão se rolando e a intenção é justamente essa, que consiga se estancar essas dívidas. E é isso que a população está objetivando nesse momento.
Muito bem. E hoje nós temos um quadro muito interessante em que a adesão ela é feita pela classe social que o Desenrola atinge, que são as classes E, D e C, mas também há ali o escopo da classe média, que pode ser beneficiada. Que hoje, em termos de adesão, se faz necessário para que a pessoa tenha, então, o benefício do programa?
Na verdade, vão ter duas etapas, né? Vai ter a etapa número 1, que seriam dívidas até R$5.000, e depois a etapa número 2, de R$20.000 para cima, né? De R$5.000 até 20, isso. Depois de R$20.000 para cima, né? Então, nesse primeiro momento, o que as pessoas vão ter que fazer? Se cadastrar no Desenrola, via plataforma digital, tem que fazer parte do programa Gov, né? E saber ter o sistema único do governo, né? E justamente eles vão ter que saber se eles vão ter recursos próprios para quitar essa dívida ou se eles vão precisar de recursos das próprias instituições financeiras para poder fazer essa renegociação, que vai ser até em 60 meses, tanto na fase 1 quanto na fase 2.
O Desenrola Brasil provavelmente vai ser votado segunda-feira.
Segunda-feira, exatamente.
É, o ministro da Fazenda acabou de falar sobre, né?
Inclusive, porque se ele não for votado na segunda-feira, na terça ele vai cair de vigor. Então ele tem que ser votado na segunda-feira, inevitavelmente. Né?
Sim, ele caduca, né? No caso. Caduca, ele está hoje sustentado por uma medida provisória.
Exatamente.
Isso. E é importante destacar que o presidente, aliás, o relator do projeto no Senado, Rodrigo Cunha, que é do Podemos, ele garantiu a votação até pelo menos dia 13 de outubro.
Sim, devendo entrar justamente nas próximas semanas, né, a plataforma de renegociação para a segunda semana de outubro. Aproximadamente é que está prevista essa abertura dessa plataforma. E é importante, houve uma dúvida, inclusive, a respeito das dívidas de até 100 reais, né? As pessoas estavam dizendo, as dívidas vão ser perdoadas, não vai mais existir a dívida. Não é isso. A dívida, ela vai existir. O que acontece é que as pessoas serão retiradas do SPC e do Serasa, né? Que é o principal objetivo de todo o programa, fazer o descadastramento dessas pessoas dos órgãos de proteção ao crédito, que elas consigam recuperar o crédito e aí fazer a economia girar. Porque, claro, que se as pessoas não conseguem crédito, não conseguem pagar suas dívidas, a economia também não vai girar. Então, o objetivo é justamente esse, né? E o que, que acontece? Se a pessoa tem uma dívida de 100 reais, não é que essa dívida vai efetivamente sumir, não. Ela vai ser apenas retirada do SPC e do Serasa. Essa dívida, ela não precisa ser negociada, né, na plataforma do governo.
Sim, a meta é atingir 32 milhões de pessoas.
É, na verdade, se ela permanecer sendo usada como ela deve ser até o final do ano, né, até 70 milhões de pessoas, eles objetivam. Acho que nesse primeiro momento, 32 milhões.
Mas sim, a meta imediata é 32. Né?
É, a meta imediata são 32 milhões de pessoas, exatamente.
Agora, nós estamos conversando com a Alessandra Veloso, que é advogada. Deve-se ter em mente também que nós vivemos um tempo muito complicado na economia para que um conjunto tão extenso de pessoas ficasse nessa condição. E nós estamos falando aí de dívidas que para a média de recursos que a população brasileira recebe, ou seja, para o rendimento médio do brasileiro, é muito alta. Estamos falando de 100 reais. 100 reais para a média do brasileiro é muito alto, porque uma parte considerável dos brasileiros vivem em estado de necessidade, com auxílio, apoio. Como é que se garante que depois que essas pessoas passam pelo desenrola, elas podem ter um acesso sustentável ao mercado de crédito?
O que acontece é que o próprio programa, né, o desenrola, está prevendo uma educação financeira, certo? Mas, na verdade, não está sendo divulgado tão nitidamente no programa isso. E é difícil que as pessoas, nesse próprio nível que você acabou de argumentar, tenham acesso a esse tipo de educação. E é isso.
Mas
que
essa educação não é obrigatória, né?
Exatamente.
Esse é um problema.
Teria que vir lá da escola, né? Nós tínhamos que nos preocupar com isso, porque senão acaba se tornando um ciclo vicioso. Porque se ele se tornar inadimplente no próprio desenrola, ele vai novamente para o SPC e para o Serasa, né? Então, nós vamos ter uma garantia no programa 1, né? Que caso haja inadimplência, né, o Tesouro Nacional vai acabar arcando com essa dívida dessa pessoa que acabou não pagando, e o banco vai arcar com os juros, mas a educação que tinha que acontecer de verdade não aconteceu. Quer essa pessoa saber como é que ela vai lidar com as dívidas a partir de então. Não adianta nós darmos o dinheiro, fazermos com que ele consiga pagar alguns débitos e ele não consiga se organizar financeiramente para seguir a vida dele daqui por diante de uma forma adequada, né? Então, que tem que ter medida efetiva para levar a educação de verdade para essas famílias.
Uhum. Perfeito. Alessandra Veloso, advogada, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder.
Obrigada.
Tá aí, então. Falamos sobre o Desenrola Brasil no Bastidores do Poder, um programa importante com enorme alcance, né? Também devido, né, à condição econômica de uma parte da sociedade que é muito suscetível ao endividamento. Voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Sabadão tem dupla Grenal na Rádio Bandeirantes. Grêmio e Inter entram em campo pela 25ª rodada do Brasileirão. Às 4 da tarde, o Grêmio vai até o Ceará e enfrenta o Fortaleza. Fortaleza e Grêmio. E às 9 da noite, o Inter recebe o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Inter e Atlético. É o futebol da Bandeirantes ecoando por todos os cantos. A transmissão mais vibrante, os comentários mais assertivos e os melhores ouvintes do Rio Grande. Jornada Esportiva da Rádio Bandeirantes, nos 94.9 do FM e no YouTube.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Apresentamos a Blue 3, sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue3.com.br e abra as portas para uma nova era de conectividade.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Bandeirantes.
Olhar para o futuro da sua empresa começa com ações no presente. Conheça o CDB PJ Banrisul, com liquidez diária, e o CDB Empresarial, com ótimas rentabilidades. Assim, você pode começar hoje mesmo a investir no futuro da sua empresa. Acesse banrisul.com.br/banri95 e saiba mais.
Suco Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. Um mix de acerola com maçã, uva, manga e laranja, sem açúcar ou qualquer outro aditivo. Suvalan, a sensação de sabor vem do açúcar, da própria fruta. Suvalan, com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ao degustar o suco Suvalan, você também está garantindo mais saúde à sua vida. Suco Suvalan, saúde e sabor para a sua família. Suco Suvalan, que delícia, com o carrinho de ouro da Águia.
Visite na Serra Gaúcha o único museu da moda do mundo. São 4 mil anos da história, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 4 grandes salões de pura inspiração. Museu Milka da Moda de Canela. Estrada Gramado, Canela.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema.
você combina com GNC.
GNC. Todas as sensações do cinema.
Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
Meu pai chega cedinho para a lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento.
Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder no segmento final do nosso programa e temos a Janaína Juruá com mais atualização do trânsito para você que nos acompanha. Porto Alegre, eixo metropolitano.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem e transporte de cargas fracionadas dedicadas Químicos e Mercosul, com atendimento em São Paulo e no sul do país. Acesse twtransportes.com.br. Macalossi, sexta-feira a gente começa a falar mais cedo com quem segue a região metropolitana. A tranqueira, como de costume, começou mais cedo. Tem congestionamento pesado já pela BR-116 em São Leopoldo, nos dois sentidos, mas o congestionamento é ainda maior para quem vai em direção a Novo Hamburgo. Entre a Avenida Unicinos e a Charlau são uns 6 quilômetros de trânsito bem difícil, com arranque e para. Quem quiser evitar tem como opção ir por dentro da cidade pela Avenida Mauá. No restante da rodovia, aí sim, está rodando melhor em Canoas, Esteio, Sapucaí e Novo Hamburgo, pelo menos por enquanto. A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem no transporte de cargas fracionadas dedicadas Químicos e Mercosul, com atendimento em São Paulo e no sul do país. Acesse twtransportes.com.br. Macalossi.
Muito bem, o presidente Lula, né, hoje teve cirurgia aí para corrigir um problema no quadril que estava gerando muitas dores para ele. E aparentemente a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também teve um problema de saúde. Vamos com as informações, Cristian Petalas.
Macalossi, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, nossos ouvintes. Exatamente, a Gleisi Hoffmann foi internada para investigar uma obstrução coronária ontem no hospital do Instituto Federal Star, lá em Brasília. As informações foram confirmadas pela assessoria da líder do partido. O problema que afeta as artérias responsáveis por nutrir o coração foi detectado durante um exame de rotina. Após a descoberta da obstrução, a deputada federal paranaense passou por exames mais completos para entender a gravidade da situação e também as possibilidades de tratamento. A petista segue internada sob avaliação da equipe de cardiologistas do hospital e, segundo a assessoria dela, ela também não apresenta sintomas relacionados a problemas cardíacos. Macalossi.
Tudo bem. Espero que tudo se solucione e ela fique bem. Hã? A divergência política não pode pressupor o ódio pessoal. Hã? 11 informações de Brasília, o general Ridalto foi alvo hoje de uma operação da Lesa Pátria, que investiga os atos do dia 8 de janeiro. Thalita Almeida tem as informações.
O general da reserva Ridalto, Lúcio Fernandes, foi alvo de operação que investiga os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Ele é acusado de participação nas invasões, considerado inclusive executor e possivelmente um dos idealizadores dos atos. Além do mandado de busca, o Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de ativos e valores ligados ao militar. Também foram apreendidas as armas do general. Ridalto é ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, ligado a Eduardo Pazuello. Foi nomeado para o cargo em julho de 2021 e exonerado no dia 31 de dezembro, último dia do governo de Jair Bolsonaro.
Mais um militar a ilustrar o rol de réus. Hã? Que desserviço para as Forças Armadas. E o presidente Bolsonaro deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal sobre a inegibilidade. As informações são da Thaís Sprovieri.
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram para rejeitar o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A defesa de Bolsonaro tentou reverter essa determinação, mas os ministros consideraram que a decisão não deve ser alterada. O julgamento ocorreu de forma virtual. Agora, os advogados do ex-presidente podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal, apresentando o chamado recurso extraordinário, que pretende questionar pontos da decisão do TSE que violariam a Constituição. Ao todo, foram 4 sessões de julgamento até o TSE condenar o ex-presidente à sanção de inelegibilidade por ataque sem provas ao sistema eleitoral. Então, presidente e pré-candidato à reeleição, Bolsonaro fez declarações sem provas que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral. A reunião chegou a ser transmitida pelo canal oficial do governo e nas redes sociais de Bolsonaro. A defesa do ex-presidente disse ao TSE que a reunião com embaixadores não teve caráter eleitoral.
Tome nota aí, você que está acompanhando o programa, tá? Não é opinião, é informação. Não há a menor chance do Bolsonaro reverter a inelegibilidade. Não há a menor chance. Bolsonaro está inelegível e não concorrerá a nenhum cargo em 2026. Tomaram nota? Mensagens do público ouvinte. O Jorge Gomes diz que a esquerda luta pela liberdade, trabalho digno, educação, moradia, cultura. E a direita luta contra a esquerda. Só isso. Meu amigo, as simplificações são burras por natureza. Né? Então tome cuidado com as simplificações. Temos outras aqui que chegaram. Boa tarde, Macalossi. O STF, de um modo geral, não pode estar se enfraquecendo tecnicamente das indicações serão meramente para atender interesses pessoais e políticos. Esta imparcialidade pode estar comprometida. Eu acho que o STF se enfraquece à medida em que quadros acabam tendo uma vinculação muito pessoal. E quando a indicação ela obedece um critério de alinhamento excessivo. Obrigado pela mensagem, Bassuino. Macalossi, no caso do Lula vetar o marco temporal, o que acontece? Mensagem do Celso. No caso aqui, teve a decisão do Supremo em relação ao marco temporal e inconstitucional, segundo o Supremo. O Congresso está analisando uma lei. A lei vai ser questionada no STF, mas a lei ela vai à sanção presidencial uma vez aprovada. Se o presidente ele vetar, volta para o Congresso, que analisa o veto. Aí o Congresso pode derrubar o veto ou não, mas ele pode sancionar ou não. Se ele sancionar, aí a lei passa a valer. Mas provavelmente ela vai ser analisada pelo STF. O STF tende a declarar essa lei inconstitucional. E é isso. Agradecemos a todos pela audiência. Voltamos na segunda-feira. Curtam o final de semana de sol, né? E fiquem atentos à programação da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado a todos pela audiência. Até mais.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.